Este é o Knowledge Cast, o podcast da Carlos.
Fala galera, tudo bem? Mais um Knowledge Cast, o podcast da K21. Hoje eu tô com uma galera aqui super especial, galera top, alto nível aqui pra falar de um assunto muito polêmico: gestão de portfólio. Gestão de portfólio ágil e gestão de portfólio tradicional, o castelo de mentiras. E eu vou apresentar hoje pra vocês que tá aqui com a gente o Rodrigo Toledo. Fala Toledo, beleza?
E aí galera, então eu sou o Rodrigo Toledo da K21. A gente inventou esse título que é chamativo e poderoso, né? O castelo de mentiras, né? Isso já gera polêmica por si só, mas basicamente, cara, o que a gente tá buscando é, de fato, derrubar as mentiras, cara. Como esse mundo tá tão mentiroso, né, de mentirinhas pequenas, as grandes mentiras, é aquilo que a gente tá querendo se livrar. É, dentro das empresas.
Derrubar as mentiras, boa! Estamos aqui com uma pessoa super especial, Mari Zapparoli, e aí?
Oi, Fernando, oi, Toledo, oi, galera, tudo bem? Bom, eu sou a Mariana Zapparoli, eu atualmente trabalho na consultoria Bain & Company, depois aí de 4 anos à frente da área de governança de portfólio, que vamos falar hoje sobre isso, no PagSeguro, governança de portfólio ágil. Também trabalhei bastante tempo em indústrias mais tradicionais, como telecom, e um grande banco, 2 grandes bancos. Então, também conheço bastante a governança tradicional, que esse castelo de mentiras aí vai ser muito legal falarmos sobre esse assunto hoje.
E eu vou começar perguntando pra vocês já, meu, já vou começar perguntando na cara aqui, o que é o castelo de mentiras da gestão de portfólio tradicional do projeto?
Na cara dura mesmo, né?
Na cara dura mesmo.
Bom, primeiro também, cara, esqueci de agradecer essa oportunidade aqui, Fernando, valeu por proporcionar isso daqui, estar mesmo que em áudio aqui com a Mari também é sempre um prazerzão e certamente vai ter aprendizados pra todos os lados aí.
Prazer é todo meu, imagina.
O castelo de mentiras, cara, ele... Justamente a gente acabou percebendo que certas mentiras eram padrões. Você ia numa empresa, tinha aquelas mentiras, ia na outra, as mesmas mentiras. Então, a partir desses padrões, a gente conseguiu imaginar, e essa é a forma como a gente mostrou o castelo de mentiras, inclusive personagens, botou com personagens medievais mesmo, né? Que habitam esse castelo de mentiras, onde cada personagem representa, né, uma dessas mentiras. Então, por exemplo, tem o rei já sei o que eu quero, que é uma tremenda mentira, né? Você começa a fazer um negócio e o cara já muda completamente de ideia, não foi isso que eu pedi e tal. E assim a gente foi construindo, né? Até a princesa já que vai fazer isso, aproveita, faz aquilo outro, e vão vai uma coleção de mentiras que formam esse castelo, né? Assim, a gente, do meu lado aqui, acho que a Mari também vai falar da experiência prática, né? A gente criou essa historinha na nossa percepção do dia a dia das empresas, mas eu acho que a Mari, ela vai ter uma coisa para falar por dentro desse castelo, né? De quem já, né, antes até da experiência lá do PagSeguro dela, trabalhou em empresa bem corporativa, né? Então, ela passeou pelos corredores desse castelo aí, né?
Mas por isso que é legal ver essa história de uma maneira um pouco mais lúdica, né? E eu acho que vocês foram muito felizes no nome dos personagens, porque quando a gente vive essa rotina de teatro corporativo, né? Que eu acho que, infelizmente, isso se apoderou das organizações mais tradicionais, e agora a gente vê o mercado tomando um rumo um pouco diferente nas novas empresas, só que a maior parte delas ainda tem um tamanho mais reduzido, né? Mas acho que o castelo de mentiras é sobre esse teatro corporativo, de que as pessoas não se expressam de verdade, não falam aquilo que pensam, elas se apoiam nos processos muito como uma maneira de encontrar justificativas, né? E as que a gente chama de muletas, né? Muitas vezes para justificar aquilo que não caminha, com o tempo acabam se deixando levar e não fazem uso daquela indignação positiva de, pô, por que que é desse jeito? Não podia ser diferente, né? Acaba sendo levado pela maré e olham muito como é que esse castelo funciona, né? Então, quem que é o rei, quem que é a princesa, né? Como as pessoas são tratadas, como é que elas são reconhecidas, quem manda mais. Então, acho que a analogia do castelo, ela é muito positiva, né? E só que faltou uma coisa também no início da minha apresentação sobre a frase da governança de portfólio, que a minha frase é: não é porque a gente precisa governar alguma coisa ou fazer gestão de alguma coisa, que é o caso do portfólio, o nosso tema, que precisa ser esse castelo de mentiras. A gente pode fazer uso desses mecanismos para que eles ajudem a gente a construir um ambiente de verdade, um ambiente transparente, um ambiente colaborativo e que as pessoas realmente queiram resolver problemas e não fazer aí os papéis desse teatro que a gente infelizmente ainda vê bastante, né?
Não, e era exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? E assim, o que a gente vê mesmo é isso que você falou, né? É o teatro corporativo, né? E aí a minha próxima pergunta que eu ia falar com vocês é, cara, como que a gente escapa disso, né? Como a gente escapa lá dos quatro andares lá, do escopo, do prazo, o andar do valor, da priorização, o andar do acompanhamento, como que a gente escapa disso e vai pra uma gestão de portfólio mais fair, mais ágil, que é mais real, vamos dizer assim, não tão teatral?
É, eu acho que eu posso passar até a bola primeiro pra Mari, porque ela foi um dos lugares, dos primeiros lugares que a gente viu bacana fazendo essa transformação, né? Sair do teatro corporativo, que é uma ótima expressão que a Mari trouxe aí, né? Pra de fato ter uma coisa de valor ou das coisas pelo menos serem ditas de maneira transparente, sincera, né? Então, Mari, responde aí você aí, da prática.
Olha, eu acho que não necessariamente a gente precisa sair dos andares. Do castelo de mentiras, sim, mas dos temas dos andares, não necessariamente. Então, por exemplo, beleza, prazo e escopo são coisas que acabam... A gente interpreta hoje isso de uma maneira ruim, né, nociva, porque a gente foi por muitos anos cobrado só por isso. Só por prazo, só por escopo e não sobre qual problema a gente está resolvendo de fato. E se o problema já está resolvido...
Qual o valor que a gente está entregando, né?
Que valor a gente entrega. E eu quero resolver esse problema o quanto antes com menos. Então, a gente foi cobrado por esses estímulos, então esses estímulos hoje eles geram uma certa arrepio na gente, né? Mas qualquer organização, para ter algum planejamento ali efetivo na sua estratégia, vai precisar olhar esses contextos sobre responsabilidades, vamos dizer escopo, é que escopo leva a gente pro micro, né? Se a gente fizer uma abstração e começar a falar de missão, a gente também tá falando de um escopo de trabalho, de um contexto, e o prazo também, né? A gente inevitavelmente cai em alguma expectativa sobre quando as coisas vão acontecer. O que eu acho que muda muito é a capacidade das pessoas que formam a organização de entenderem o que é incerto, ou aceitarem a incerteza. Porque o castelo de mentiras vem quando eu escrevo em janeiro uma data cravada lá no PPT do PMO, que eu vou entregar um negócio 29 de novembro. E isso é um castelo de mentiras, porque as coisas são tão incertas, e elas são, isso é inegável, que se eu parto desse princípio que eu estou dando uma data e que ela é certa, é um castelo de mentiras. Se eu começo a interpretar a minha capacidade de gerar previsibilidade conforme eu me aproximo dessas datas, conforme os times de fato começam a se apropriar do problema para resolver, aí é diferente. Eu continuo falando sobre prazo, mas sobre uma ótica completamente diferente. E a mesma coisa quando a gente fala de gestão ou acompanhamento, né? Uma organização para crescer e se desenvolver, ela precisa de alguma gestão, né? De algum acompanhamento. Então, a empresa criar mecanismos para isso, desde que eles ajudem a empresa a trabalhar melhor e a entregar mais valor, não é ruim. A questão é achar esse caminho.
É mais como faz do que exatamente os assuntos dos andares, né?
E a interpretação deles, né?
Acho que para fazer uma conexão com o que a Mari falou, né? Na verdade, assim, tem uma frase até do Deming que fala: todo sistema ele é perfeitamente desenhado para dar exatamente aquele resultado que ele dá. Então, o problema está nesse desenho do sistema, né? Então, a Mari citou aqui o sistema de incentivos, como ele é feito, o sistema de cobranças. Então, acho que o cuidado importante, que a gente fala, inclusive, dos personagens, né? Os personagens são bons, né, pelo lado lúdico e tudo, mas eles não podem ser personificados, tipo assim, as pessoas que estão naquelas posições, que são posições que muitas vezes levam a essas questões de mentiras, muitas vezes não é uma questão só do indivíduo, porque aquele indivíduo é mentiroso, é que o sistema cria todas as condições e variáveis que levam as pessoas àquelas mentiras. Então, acho que a derrubada do castelo, né, como a Mari falou, os assuntos estão ali, mas ele se dá muito mais por uma mudança sistêmica do que necessariamente tentar culpar uma pessoa ou outra, tá? Eu não sei, Fernando, se você tem a intenção de a gente falar dos personagens. Eu posso dar uma resumida aqui em um minuto ou dois dos personagens.
Por favor, seria muito legal pra contextualizar a galera que tá em casa sobre os personagens do Castelo de Mentiras, né?
Eu acho que é legal.
Legal, vou fazer a versão mais rápida que eu consigo aqui. São 10 personagens. A gente distribui esses personagens nos 4 andares, da forma como a gente está fazendo hoje, né? O 10º personagem está fora do castelo, vou deixar ele por último aqui. Então, os 9 que moram nesse castelo, 3 no primeiro andar. O primeiro andar é o escopo fixo. Essa é a primeira, é o ponto de partida das mentiras. E aí moram ali o rei Jacei, né, aquele que já sabe o que eu quero, já sei o que eu quero, tremenda de uma mentira. Mora ali também o astrônomo Nada Muda, porque é aquele astrônomo que diz, não, e mais, no futuro vai ser assim, ou vai ser do jeito como é hoje, mesmo que entregando daqui a um ano, o que é uma tremenda mentira. No mundo volátil do jeito que é hoje, onde, né, um presidente manda um tweet e já muda totalmente o rumo da nação, você não pode considerar uma futurologia desse tipo, né? O terceiro personagem desse primeiro andar aí, dá a sensação que, né, ah, legal, o rei já sei, já sabe o que eu quero, o astrônomo Nada Muda, então esse aqui é o escopo. Não, mas entra a personagem princesa Jaque. Jaque, a gente vai pedir isso, e aproveita e pede mais aquilo e aquilo outro, né? E começa a ter aqueles penduricários nos nossos projetos, que são aquelas coisas que a gente já sabe que ninguém vai usar, e começa a estar ali penduricário por causa da princesa Jaque. Então esse é o primeiro andar. O segundo andar é a parte de estimativa de custo, né, e prazo, né? Normalmente primeiro prazo, depois custo. Aí tem três personagens também nesse andar, né? Então o primeiro é o mago analista, que ele, né, vai pegar aquele escopo e vai fazer uma análise de como vai ser o nosso trabalho. E quem já, né, já trabalhou do lado de execução sabe que a gente começa a executar e já vê que aquela análise estava furada, tem que mudar, enfim. Então, é uma das mentiras é essa, é acreditar que a gente vai conseguir fazer uma análise exatamente como vai ser aquela solução. Mas uma vez que a gente fez a análise, a gente pode chamar o arquiteto mede tudo. Então, já é o quinto personagem aí, o arquiteto mede tudo. Ele mede obras de arte em centímetros e mede o trabalho criativo em horas, que é uma tremenda mentira. A Mari estava falando aí, né, das incertezas num trabalho do conhecimento, que é um trabalho totalmente não linear. É uma covardia você querer fazer estimativa em horas, né? Imagina medir hora. Mas vai lá, o arquiteto mede tudo e mede lá, até aí começa aqueles projetos 8 mil horas, projetos 10 mil horas, 6 mil.
E as correlações, né? E as correlações que vão impulsionando outras previsibilidades mágicas, do tipo, a este time faz X complexity points ou BCP points ou whatever por não sei quantas horas. E aí vai, né? Então começa uma série de efeitos colaterais no castelão aí pra tentar achar o número mágico.
E aí você começa a medir as pessoas pelo quanto elas estão ocupadas, mais do que qual valor aquele time ou aquela iniciativa está entregando. E aí você começa a ter um monte de problemas de comportamento e de cultura sobre isso, né?
Exato, são esses. E é isso aí, né, Fernando, que são os vetores que a gente estava falando aqui desse sistema, né? Se você não mudar o sistema, a forma que você está medindo as pessoas, o progresso e tal, vai induzindo as outras mentiras, vai fazendo essa cascata. Cascata que pode ser usada com dois sentidos, né? Cascata de mentiras, né? Eu e minhas piadas ruins.
Ótimo. Tá bom, vamos rir. Foi boa, Toledo.
Foi boa. E o pior é que, sabe o que acontece? A gente vai... O legal é que a gente vai escutando você falar e, cara, vai caindo um monte de ficha de vidas passadas que a gente trabalhava, empresas que a gente trabalha ou trabalhou. Tenho certeza que a galera que tá escutando em casa também. E vai achando um monte de coisas iguais do dia a dia da pessoa, né? E vai dando aquele misto de risada nervosa, né? Aquela coisa meio, puta merda, meu, é bem assim mesmo.
Essa empatia que as pessoas têm com essa descrição lúdica, né? Talvez só para tentar resumir os últimos personagens, né? Então, ainda nesse andar do estimativa de custo e prazo, tem a sexta personagem aí, que é o Prometheus. Prometheus, ele bota... Ele tem medo, né? Ele, quando promete o negócio, ele bota sempre uma espadinha mais ali na espada dele, que é a gordurinha, né? Então, aquele projeto de 8 mil, 10 mil horas. Quanto é que dá? Quantos meses dá? Dá 8 meses. Aí o Prometheus fala assim, não vamos falar 8 meses, arredonda aí. Vai, diz logo que é um ano. Né? É a gordurinha. Que, aliás, em Portugal tem um nome ótimo. Você sabe disso, Mari? Como é que chama gordurinha em Portugal?
Não.
São bem mais honestos. Eles chamam lá de fator de cagaço.
Não, mas a gente poderia chamar também, o fator de cagaço é ótimo, mas é o fator chute também, porque Prometheus não vai fazer nada, né? Só vai prometer, então ele vai chutar qualquer coisa mais um delta mesmo.
Não, e você começa a ter aquelas coisas, né? O gestor de projetos tradicional começa a ter dois, três cronogramas, né? O real e aquele que ele tá dando a gordurinha pros stakeholders ali, pra mostrar ali pra galera, né?
Ele tem que ter uma planilha de gordurinha pra ele não se perder nas gordurinhas.
Planilha de gordurinha, boa, é isso. Isso aí.
Você tem o mais-valia já no terceiro andar, né, que vai fazer uma estimativa de valor, e aí esse cara normalmente ele chuta um número, e é engraçado porque várias dessas mentiras são mentiras que dão um trabalho, né, você fazer a estimativa em horas ou fazer toda a definição do escopo, são mentiras trabalhosas, mas a mentira do mais-valia é uma mentira que ele saca uma calculadora, você vai perguntar pro cara, mas vem cá, quanto que vale esse projeto aqui pra gente calcular o ROI, né, Return on Investment, pra ver se esse projeto vai entrar no nosso portfólio do ano que vem, e aí o cara fala o número que for, ele vai falar assim, 10 milhões. Aí você fala, pô, mas 10 milhões acho que não entra, né? Tinha que uma grande corporação, uma coisa que agrega 10 milhões de valor é pouco. Ele vai falar outro, ah, não, não, então como eu errei, 10 bilhões. Ele vai falar o número que for, só para garantir que aquele negócio entra. E esse cara, a gente depois não lembra quem foi que falou, nem qual foi o número, ele não é cobrado. Então, ela é uma mentira fácil de ser feita, mas extremamente danosa pro sistema, né?
E aí você começa a ter aquelas contas mirabolosas para chegar nesse ROI aí, né? Para justificar esse ROI, né? E tem áreas que o trabalho da área é só verificar essas planilhas com essas contas para ver se ok, se pode passar o projeto, né? Áreas inteiras só para fazer isso.
É que você vai criando uma série de mecanismos de controle e depois de conciliação dos controles, né? Aí, que você já falou, tem a planilha da gordurinha, a planilha real. Aí tem a área do orçamento. Aí tem o PMO de não sei o que. Aí nada bate. Aí tem a planilha do gestor e nada bate com nada. Ah, então você cria uma área que concilia essa desgraça toda. E assim vai.
Caramba.
Bom, área de... acho que eu vou criar um personagem pra essa área de conciliação, né?
Seria legal.
É, era bom, hein?
Foi.
Era bom, hein?
Aí também. Vou pensar nisso aí. No último andar do castelo é o próprio acompanhamento do projeto. São dois personagens aí, que são o equilibrista, né? Que a gente usa, né, aquele cara. É que no áudio vai ficar pesado se eu falar que é o bobo da corte. Então não vou falar que é o bobo da corte, né? Mas é que o equilibrista é o cara que tá com as três bolinhas ali, né? O juggler, né? Em inglês, né? Que é a bolinha verde, amarela e vermelha, né?
O famoso farolzinho,
sim,
né?
É um sistema de sinalização que as pessoas usam, né? Porque às vezes na hora de acompanhar um projeto, são centenas às vezes de projetos para acompanhar, né? Que os VPs das empresas querem saber a quantas antes, que é o comitê real. Aí esse cara tem que mostrar, fazer um sistema de sinalização. Né, onde verde está no prazo, vermelho não está no prazo, está mais ou menos no prazo, então é um amarelo, como se isso fosse a coisa relevante a ser mostrada para esses caras. Em vez de estar mostrando o resultado, e a Mari vai poder falar isso com bastante propriedade, né, tipo, resultado de produto, de fatia de mercado, lucratividade, os caras ficam discutindo, está no prazo, está no prazo, não está no prazo. Ou seja, discutindo a coisa que é irrelevante. Né? E como ninguém quer ficar vermelho, porque ficar vermelho é levar esporro, surge a nona mentira aí, que é o verde melancia. Né, que é quando o cara apresenta o verde, por fora tá vermelho, por dentro tá tudo vermelho, mas por fora tá verde só pra gente não ficar
mal na foto, né?
Ah, exatamente. Né, Mari? Como eu falo um pouquinho, acho que já é, talvez passando aí pra coisa de derrubar o castelo, tem umas coisas interessantes aí, como é que a gente faz pra acompanhar, sair dessa coisa de acompanhar status, né, progresso, pra como é que a gente realmente, quais são as coisas relevantes que a gente deveria estar acompanhando, né?
E acho que esse processo também, ele tira a área de portfólio, que é o nome que se queira dar, né? De uma posição de ser só uma área de controle, né? By the book, para uma área que inevitavelmente tem que também prover capacitação e olhar esse ambiente de uma maneira mais sistêmica e corresponsável, né? Não só como uma área que fica olhando, e aí, tá pronto ou não tá pronto? Cadê o dinheiro? Bateu ou não bateu? Jogou fora ou não jogou fora? Entregou ou não entregou? Tá, beleza. E aí, né? Que valor eu agreguei? O quanto as pessoas que estão conduzindo as iniciativas na base aprendem a fazer isso por si só? Isso o quê? Pô, a olhar risco, a antecipar dependência, a conseguir gerar a comunicação necessária para fazer esse setup de expectativas que a organização vai precisar, né? Como eu falei, a gente fica com essa versão dessa conversa de prazo, porque geralmente as pessoas não sabem lidar com incerteza, mas a empresa precisa saber ou ter uma ideia de quando as coisas vão acontecer, no tempo bom, né? Ter essa informação num tempo bom e uma informação boa. Então, eu preciso que uma área externa, uma área de portfólio, diga isso? Como é que eu faço para as pessoas aprenderem a fazer isso por si só? E você tem uma área que é mais consolidadora, que gera mecanismos de transparência e uma visão mais sistêmica, menos uma área que tem a prerrogativa de ir lá na base e querer fazer perguntas mínimas para tentar antecipar alguma informação valorosa, que não é porque ela não vai ter acesso à informação verdadeira. Esse é o que acontece com semáforos e os comitês, né? Imagina, chega alguém lá, então, você tá vermelho, veja amarelo. Quem que responde, tô vermelho?
E a pessoa, avaliada, né? Ela é avaliada, ela é medida por esses faróis e por esses prazos e por todas essas informações inúteis aí que a gente falou no Castelo de Mentiras, né?
E tem outra coisa que aparece nesse cenário, que é assim, se eu ou o meu projeto está vermelho, a associação direta, como você acabou de comentar, é eu ou o meu time, a gente não trabalhou o suficiente, por isso estamos vermelhos. E em 99% dos casos não é sobre as pessoas não trabalharem, até pode acontecer, né? Mas aí você tem outro problema. Mas não é sobre isso, é sobre alguma dependência que não foi alinhada, é sobre algum bloqueio, algum impedimento que não foi tratado, que não está explícito, certo? É sobre ele elementos que geralmente são além do sentar e trabalhar, sei lá, fazer código ou qualquer outra coisa. Não é sobre isso, é sobre alguma coisa mais sistêmica que tá ali por trás. Então a associação, ela já é péssima por largada, né?
É, e aí eu queria até emendar uma pergunta aqui pra vocês, com a experiência que vocês têm, porque assim, vamos supor eu, Fernanda, que trabalha numa dessas empresas tradicionais, que tá aí fazendo a gestão de portfólio, gestão de projetos da maneira antiga, da maneira mais tradicional, e eu quero mudar, quero acabar com o castelo de mentiras e quero mudar essa realidade. E aí, como que eu faço? Por onde eu começo? Por onde eu dou o primeiro passo? Eu sei que não é fácil, mas como eu dou o primeiro passo aí pra começar essa mudança dentro da minha empresa?
Então, é interessante porque, adivinha, não tem receita de bolo, né? Não tem uma receita exatamente, ó, faz isso, depois faz aquilo, aquilo outro. Então, é um conjunto de práticas que a gente acaba sugerindo, né? Que inclui, claro, sempre partir de uma coisa mais transparente, onde os problemas são ditos. É claro, tem toda uma questão cultural que está por trás disso, mas trazendo até para, né, o nosso peixe, dizer que, né, os métodos ágeis ajudam muito isso. A gente fala que os métodos ágeis não resolvem problemas, expõem os problemas. É você fazer, transformando uma cultura de botar o bode na sala, ao invés de ficar escondendo a sujeira para debaixo do tapete. Então, esse é um exemplo de prática, mas não é só isso, né? É um conjunto de coisas que a gente tem que estar pensando. Tem que promover uma flexibilidade do escopo. A flexibilidade do escopo é uma coisa muito interessante, né? Porque está na base desse castelo, o escopo fixo, né? Dessas mentiras. Então, você conseguir trazer a flexibilidade do escopo. Tem níveis para isso, né? Às vezes tem lugar que você não consegue ter uma flexibilização total, mas uma flexibilização, pelo menos uma priorização melhor, já vai ajudando, né? Tem entregas frequentes. Então, são as coisas na base ali desse castelo, quando a gente está flexibilizando o escopo e está trazendo essa transparência, né?
É, e sobre essa questão do escopo, né, eu tenho visto muito essa discussão ficar no micro entre o que eu estou entregando, né? E eu acho que uma tentativa de caminho, como você já falou, não tem uma receita, né? Tudo depende das pessoas, do contexto, da organização em si. Mas acho que uma forma de achar um caminho para discutir essa questão de escopo é abstrair este escopo para uma granularidade maior. Ou seja, eu não vou falar mais da feature que eu vou colocar no meu canal ou no produto específico que eu vou lançar, dependendo do tamanho desse negócio. Mas eu vou falar mais sobre as responsabilidades de quais problemas o meu time resolve dentro de uma experiência de um cliente. Porque isso também a gente pode chamar de escopo de trabalho, né? De recorte. Só que eu paro essa discussão num ponto em que a organização garante um investimento para que esse problema ou esses problemas sejam resolvidos. E exatamente o que a gente vai fazer, a gente pode procurar espaços para fazer experimentação, test and learn, etc. Então, acho que um pouco dessa provocação da abordagem, sabe? Porque se você chegar executivo e falar, não tem mais escopo. É o tipo de discussão difícil de você evoluir, né?
Exatamente.
De começar a ressignificar um pouco essas palavras, esse glossário do universo tradicional e adaptá-lo ao glossário da agilidade. Tá bom, a gente vai falar de escopo, mas não mais sobre o meu projetinho. Aliás, não vamos nem mais falar de projeto, beleza? Vamos falar sobre problemas. E como é que a gente acorda o nosso escopo de trabalho, a nossa missão dentro de um contexto que seja estratégico para a organização. Acho que esse pode ser um caminho para começar a provocar reflexões e discussões dentro das organizações.
É, exatamente isso, mas eu queria emendar com mais uma pergunta aqui pra vocês, que acho que vai ajudar a galera que tá em casa aí. Beleza, comecei a fazer esses pequenos avanços, tentar ser mais transparente, tentar aí falar mais de problema e menos de projeto, menos de escopinho fechado com feature, mas como que eu lido com as pessoas, porque a gente fala muito de cultura, né? Como que eu lido com as pessoas que estão ali confortáveis no castelo de mentiras delas, de certa forma, e que elas formam o que a gente chama de sistema imunológico da empresa, né? Que vai tentar tracionar para voltar ao modelo de tradicional, né? Como que eu faço isso? Como que isso funciona na prática, na experiência de vocês?
Cara, eu acho que o comportamento das pessoas são totalmente reflexo desse sistema, né, que o Toledo também já comentou aí, onde elas estão inseridas, né? Não estou isentando as pessoas das escolhas, valores e comportamentos individuais, não é isso. Mas, no geral, quando a gente entra numa empresa e tem alguns termômetros do que a gente chama de cultura, né, a cultura nada mais é que o reflexo dos comportamentos e dos relacionamentos, das relações que acontecem dentro dessa organização. E isso é muito, muito, muito correlacionado com os estímulos. Como as pessoas são estimuladas, observadas, avaliadas, quais são as regras do jogo, quem é valorizado, como é valorizado e etc. Então, a primeira coisa que eu diria, e aí por isso que eu acho que também a gente tem muita dificuldade quando não existem, como a gente trabalha em empresas ainda e vê empresas muito hierarquizadas, né? Quando não existe um patrocínio, como a gente fala, de uma hierarquia maior, de uma alta gestão, fica difícil, porque no meu ponto de vista, a mudança cultural, ela depende, na maior parte das vezes, das mudanças nessas regras do jogo, que uma pessoa da base dificilmente consegue mudar. Ela consegue mudar o comportamento dela, ela consegue estimular no ambiente dela alguns comportamentos diferentes, mas ela ainda é refém da regra do jogo. Reconstruir as regras do jogo e provavelmente simplificá-las, ou seja, descomprimir esse ambiente tão regulado de estímulos muitas vezes perversos, para mim é um caminho, assim, chave, importantíssimo pro desenvolvimento de uma cultura mais ágil, mais colaborativa, mais transparente, etc. O que você tem visto por aí, Toledo?
É, você chegou no ponto, assim, em algum momento, né, como não tem receita de bolo, esse momento pode variar nas empresas, né? E certamente uma das variáveis é essa que a Mari falou, do acesso às pessoas que, né, estão ali escrevendo as regras do jogo. Mas em algum momento a gente vai ter que rediscutir a forma de você bonificar, por exemplo, né? Então, apesar de já ter vários estudos, cara, desde os anos 90 tem estudos sobre isso. Quando você bota bônus atrelados a resultados individuais, a performance per capita na empresa cai. Ou seja, não tem por que você fazer bônus individuais, né? Mas está todo mundo, né, bônus individuais baseados em resultados, mas está todo mundo fazendo, né? E é sabido, porque quando você faz isso, você gera competição interna ao invés de colaboração. E as empresas que estão gerando colaboração, elas vão estar em vantagem, né, pelo resultado, etc., do que as empresas com competição interna. Então, em algum momento você vai ter que discutir. Essa é uma das coisas que é complicada, né? Quando você começa a colocar os incentivos nos lugares errados, ou por completude, ou por entrega de alguma coisa, sem estar resolvendo de fato o problema. É uma das coisas que em algum momento você vai ter que derrubar, né? Exatamente na sua pergunta, né, Fernando? Na pergunta anterior, acho que eu queria reforçar um negócio que a Mari falou, que é foco no problema e não na solução, né? Essa é um ingrediente importante nesse trabalho, no bolo que a gente está, né, ou na derrubada desse castelo aí, que ajuda em vários pontos. Você parar de falar, discutir avanço de solução e tal, e discutir avanço de resolução de problema.
Falar de entrega de valor pro cliente, né? Falar de coisas mais relevantes do que se você entregou o projeto X ou Y e vai ganhar o bônus X ou Y porque entregou tal projeto, né? Acho que é muito mais isso.
E essa reconstrução de regras também, tem que tomar cuidado com os modos de falha, né? Andei vendo coisas do tipo, não, a gente mudou o nosso sistema de bonificação e contrato de metas. Ah, legal. Agora a gente tá trabalhando com OKRs. OKRs individuais. Porra, não mudou nada, entendeu? Mudou o nome, porque assim, tá pegando um negócio e usando do jeito errado e continua, o efeito é exatamente o mesmo, você continua delimitando regras pro indivíduo. Então isso não é mudar a regra, isso é mudar o label, né, o rótulo, a embalagem, sei lá, mas você não mudou nada.
O comportamento é o mesmo, né? A gente falou um pouco sobre isso no podcast que a gente fez sobre OKR, foi muito legal, e foi justamente isso, né? A galera fala, tô trabalhando com OKR, mas continua com meta individual no fundo, continua não estimulando a colaboração, não estimulando ver problema do cliente e sim entrega do projeto. Então não adianta nada, só tá falando que tá trabalhando com OKR, né? E aproveitando que a gente tá falando um pouco de cultura e aí já esbarrou um pouco em estratégia, o que eu tenho visto por aí é muito se falar em mais times de produtos, squads, se fala muito em experimentação e como que eu junto tudo isso numa gestão de portfólio, né? Como que eu dou visibilidade, por exemplo, para um time de produto que tá inteirando um produto a todo momento e ao mesmo tempo os experimentos, a experimentação. Como que isso funciona na prática, na experiência de vocês aí?
Legal, eu curti muito a pergunta, tá, Fernando? Porque pergunta bem, bem pertinente para esse ponto aqui da nossa conversa. O que que eu tenho que mostrar? Alguma coisa você tem que mostrar, né? E aí junta, né, com as coisas que a gente foi falando aqui, que é muito mais você falar de solução, de entrega de valor baseado naquilo que a gente está resolvendo. Então, uma coisa muito interessante é se a gente consegue construir métricas, de preferência, né, ter uma coisa quantitativa, de avanço na resolução dos problemas. E aí, a gente usar essas métricas, que são métricas de resultado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala a palavra métricas, para quem está no mundo tradicional, o cara já volta a pensar naqueles percentuais de completude, de entregas e verde, amarelo, vermelho. Não é isso. Estamos falando realmente de resultado para resolver um determinado problema, um conjunto de problemas. E aí a gente começa a acompanhar esses números. Então, mas repara que para estar nesse ponto aqui, a gente já tem que estar coisas sendo colocadas no ar, né? Então remete a outra coisa que a gente falou mais cedo, que é ter entregas frequentes. Frequentemente a gente está colocando as coisas na mão do nosso consumidor para a gente poder metrificar o avanço, né, dos problemas a serem resolvidos. Então, criar um sistema onde isso que é a informação relevante faz parte aí do jogo. A Mari tem algumas outras coisas, talvez, ali da parte de Kanban de portfólio, que é uma coisa que ela conhece bastante, né?
No PAG a gente fez muitos exercícios, né? Bateu cabeça e aprendeu muita coisa nessa discussão de granularidade, né? A gente optou por modelar o nosso portfólio num Kanban e a gente optou por fazer isso por frentes de negócio, respeitando um pouco do desenho e a estrutura de trabalho do PagSeguro, né? Então, que agora tem um nome, agora na BEM eu aprendi, é taxonomia. Que a gente não chamava assim. Que é como a empresa está desenhada e estruturada, né? Então, a gente refletiu isso no portfólio, mas já não estava funcionando muito bem quando eu saí, por alguns motivos, né? Inclusive de dependências e etc. A gente estava já pivotando para olhar por produto de fato, não mais por business units, que era como basicamente estava o portfólio. Mas essa questão de o que eu enxergo, independentemente de como eu quero montar o meu portfólio, o que eu tenho que olhar? É um ponto que precisa ser bastante experimentado em cada contexto. No geral, hoje, a minha opinião é, ali no PAG a gente acabou descendo demais na granularidade, a ponto de algumas vezes a gente pedir para os POs colocarem um pouco dos seus experimentos, porque a gente estava olhando por business unit. Se a gente tivesse migrado antes para um modelo onde eu consigo enxergar melhor produto ou missão, que no caso do PAG estão correlacionados, né? Se a gente tivesse migrado antes para um modelo onde na modelagem do portfólio eu já enxergasse a missão do time, seja ela dentro de um produto ou até uma subdivisão do produto na modelagem do portfólio, provavelmente eu teria achado melhor a dimensão do problema. Porque é isso que importa. Eu não preciso saber quantos testes AB você está fazendo no teu produto ou no teu canal, ou seja o que for. Eu preciso, como governança de portfólio ou gestão da organização, entender onde eu estou investindo esforços e consequentemente dinheiro em resolver quais problemas ou criar quais produtos ou evoluir quais produtos do meu portfólio. É isso que eu preciso saber. E quais coisas eu não estou fazendo, que é um outro elemento extremamente importante quando a gente fala de portfólio. E aqui é que mora a maior parte das quebras de expectativas. Não é sobre o que eu estou fazendo, mas sobre o que eu não estou fazendo. Então, essas duas partes, os dois conjuntos precisam ficar explícitos. Então, acho que procurar uma rota em que você consiga dar visibilidade dentro do design organizacional, que a gente chamou de taxonomia, ou seja, como os times estão organizados, orientados a que missões, né? E como a gente pode criar um modelo de visualização sobre isso, achar essa instância problema. Então, eu tenho um time aqui que está reduzindo o tempo em que o cliente faz um processo, sei lá, de retirada do carro numa locadora. Aquilo que envolve tecnologia ou não. Eu tenho um time aqui melhorando a experiência do cliente no app XPTO quando vai fazer um cadastro, por exemplo. Se eu conseguir enxergar isso e disso enxergar quais resultados estão sendo atingidos, porque se eu estou falando que eu quero um time que melhore a experiência, a próxima pergunta, como o Toledo antecipou, são métricas. O que a gente chama de experiência? Quais variáveis a gente vai olhar que vão ajudar a gente a entender se eu estou melhorando a experiência ou não? O que eu vou observar nesse ambiente? Ah, vou observar essas métricas aqui. Tudo bem, estou investindo há 3 meses num time para resolver este problema e eu tenho essas variáveis de observação. Como elas estavam 3 meses atrás? Como elas estão hoje? Onde a gente quer chegar até o final do ano? Então, é uma conversa muito mais sobre problemas, investimentos de uma maneira não micro observada, mas alguma coisa que você tenha uma noção de qual investimento você está fazendo e resultados que eu estou atingindo com aquele investimento dentro do problema que eu queria resolver. Ponto.
Muito mais sobre resultados e métricas do que sobre o que o time está fazendo ali no detalhe, o que está no quadro do time no momento, né? O que o PO está pensando. Né?
Exato.
Eu curti muito tudo que a Mari falou aí e acho que a gente começa já a esbarrar numa coisa mais sofisticada, né? Talvez ali já no limite daquilo que... das maiores mudanças que a gente vai ter que fazer dentro das empresas, mas que é a forma de fazer o budgeting, né? A distribuição do budget. Você tem que fazer... é uma quebra de paradigma também.
Total,
Fernando,
total.
Não é uma receita que você, né? Começa aqui e termina ali, mas é uma das coisas que em algum momento a gente vai conversar, muitas vezes é mais pra frente, porque é muito delicado esse assunto, né? Assim como o sistema de bonificação é um assunto delicado, esse também é. Mas a forma de fazer budgeting, a gente sugere, ela é muito mais top-down. E é engraçado usar o termo top-down aqui, que às vezes top-down pode ser uma coisa, né, que assusta as pessoas.
Gente, é um termo meio que hoje em dia é usado muito pejorativamente, né? Para uma coisa muito negativa, né?
Mas nesse caso faz todo sentido ele ser top-down. Porque, é claro, com né, a inteligência coletiva para fazer a tomada de decisão, mas não no modelo bottom-up da projetização que a gente tem hoje das empresas. Então, esse castelo de mentiras que a gente falou, porque você tem um modelo projetizado onde as pessoas vão tendo ideias de projetos e aí você vai coletando aquele monte de ideias soltas e aí você vai filtrando, calculando o ROI e tal para você chegar no seu portfólio. Ou seja, o modelo atual de portfólio, ele é bottom-up. Claro que tem alguma decisão top-down lá no meio do caminho, mas a construção desse portfólio, ele acaba sendo bottom-up. E a sugestão é fazer um budgeting top-down muito mais pela área de atuação. Então, quais são as minhas verticais de negócio? Qual foi o termo que você usou, Mari? Você falou verticais de negócio.
Business unit, né?
Quais são as suas business units? E aí você decide, enquanto sócio, né, ou grupo societário, detentor da empresa, ou donos, ou C-level, eu acho que a gente deve investir 30% nisso aqui, 40% naquele outro, 20%. Eventualmente você faz isso em uma segunda etapa dessa divisão, ou seja, a decisão do investimento ela vem top-down, porque eu tenho esse interesse, eu tenho esses problemas que eu quero resolver nessa business unit, aqui, né? Então eu vou investir tantos por cento nisso e naquilo, ao invés de fazer projeto a projeto, fazendo o cálculo do meu budget. E é interessante que o resultado disso é algo que é extremamente mais simples, muito mais ligado aos interesses de para onde a gente está querendo conduzir a empresa, né, do que o modelo atual. Ele vai simplificar a vida das grandes empresas. Né? É uma quebra de paradigma. Das grandes empresas, a gente já sabe que a Amazon é uma que faz alguma coisa já nessa linha de acho que chamamos de continuous budgeting. Então, essa é uma outra mudança que tem que aparecer também. Tenho mais uma pergunta, mas eu vou deixar para a próxima rodada, porque acho que pode ter alguma coisa para falar disso ainda.
Fala aí, Fernando. Não, eu ia falar justamente isso, que é muito interessante como a gente começou falando de portfólio e como agora a gente já tá falando de coisas mais estratégicas, né, como budget, onde eu como CEO ou como sócios da empresa vou investir meu dinheiro. Eu tô falando muito mais em negócios, muito mais em estratégia do que ficar no micro ali, coordenando N projetos e vendo o que cada um vai me trazer ou não de benefício. Tem um monte de conta furada, né, que nem o que você disse, às vezes umas contas que depois nem são revistas, né. É até a falsa sensação de controle, né, eu tenho a falsa sensação de que eu sei onde eu tô botando meu dinheiro, porque eu sei cada projetinho que vai rolar, e na verdade isso é mentira, né? Não funciona, né?
É que o portfólio, ele é simplesmente um meio, né? Que a gente tá acostumado a lidar com o conceito de portfólio e com áreas ou pessoas que fazem a tal da gestão de portfólio ou governança de portfólio. Mas é um conceito, portfólio, e a gente cria práticas, né? É uma forma de enxergar onde estão indo os esforços na organização. E é que essa coisa, ela se misturou ao longo do tempo, né? Com esses mecanismos de controle, microgestão, meta, e embolou todo o meio de campo. Mas se a gente simplificar o contexto e falar um pouco na linha do que o Toledo trouxe. Olha, a empresa tem dinheiro, um dinheiro, e ela tem uma estratégia, e ela deveria olhar para a maneira como ela está estruturada, seja business unit, seja sei lá como, produtizada, sei lá, por experiência, como ela estiver. E dentro de uma estratégia, que aí, de novo, em empresas ainda muito hierarquizadas que vivemos, fica ali muito mais concentrado numa alta gestão, né, executivos e tal, mas espera-se que eles tenham uma estratégia para essa grande organização, essa empresa. Então, a partir disso, deveria se olhar, cara, como eu quero distribuir o meu dinheiro nestes grandes blocos? Porque eu imagino que esses investimentos, da maneira como eu colocar e distribuir, eles vão me levar àqueles resultados que eu espero. Dali para baixo, você tem mecanismos para acompanhar qual é o resultado que esse dinheiro que você investiu está te trazendo. É simples, né? Aí a gente tem hoje...
É muito mais simples, né?
A gente tem hoje nas organizações processos bizarramente complexos, começando pelo orçamento. A gente vê empresas parando seus executivos, sei lá, desde novembro do ano até janeiro do ano seguinte, discutindo incansavelmente mecanismos de orçamento. E depois, vira o ano, eles discutem incansavelmente como adaptar esse orçamento, porque os problemas vão aparecer. E depois você discute incansavelmente o ano inteiro como conciliar este orçamento, como você sabe lá no drill down, lá no projetinho, quantas horas o projetinho estourou de um orçamento, ou seja, torna-se tudo isso extremamente complexo e oneroso, né? Custoso pra caraca. Duvido se a gente se a gente tivesse a capacidade de medir quantas horas e fazer uma conta de padeiro de quanto custa a hora das pessoas num grande banco só pro processo de orçamento, se a gente tirasse isso já ia dar um saving altamente significativo. E aí a gente replica. aplica essa coisa toda pros mecanismos de controle, né? Então eu não quero investir tempo em que as pessoas aprendam a entender qual é o papel delas dentro da estratégia da organização e quais responsabilidades ela tem. Eu fico botando dinheiro em criar um monte de controles para saber que se aquele ser humano que é só um executador de tarefas, como é que ele está reagindo às minhas ordens. Isso não tem nenhum sentido.
Isso infantiliza total as pessoas, inclusive, né? As pessoas se sentem infantilizadas, né? Nossa, é muito, muito claro, né? A gente vai conversando aqui e vai vendo um monte de déjà vu aqui na minha cabeça. Ô Toledo, você tinha uma pergunta para fazer aí, manda bala.
É, porque a gente foi, né? É interessante que a gente foi progredindo aqui a conversa, como você observou, né, Fernando? A gente começou, não, como é que derruba esse castelo? Ah, usa agilidade, vamos botar o bode na sala. Aí falamos de vamos falar mais de problema do que de solução. Ah, vamos metrificar. Ah, tem que rediscutir a forma de fazer a bonificação. Tem que discutir a forma de fazer o budgeting. E aí, eu queria apresentar o décimo e último personagem desse castelo. Esse décimo personagem, ele mora fora do castelo. E eu tô deixando ele aqui pro fim da conversa, Fernando, porque eu não consigo nem vislumbrar hoje uma forma de corrigi-lo. Tá?
Caramba!
É um problema mundial, é um problema que todas as empresas têm, é um conceito mundialmente cristalizado na área contábil. Então o nome desse personagem...
Calma, espera um minutinho, vou fazer agora uma de... Vou dar agora uma de... daquele cara lá da TV e vou falar...
Para tudo aí!
Pessoal que tá escutando a gente aí, prepara, senta na cadeira agora que aí vem... O momento polêmico do Castelo de Mentiras. Vai lá, Toledão. Quem que é o décimo personagem, aquele que a gente não consegue resolver? Polêmico isso, hein?
É bem polêmico mesmo, e vou dizer mais, que eu, mesmo que você já conheça o Castelo de Mentiras, né, a gente está escrevendo o livro, depois você pode passar aí o link para a galera para ir baixando, tá, né, modelo ágil, vai escrevendo o livro e vai coletando feedback, vamos, né, corrigindo o rumo, ou quem já viu a palestra, viu no YouTube, ou teve lá presencialmente nos lugares onde deu a palestra, esse décimo personagem é um personagem que a gente nem cita muito, porque ele é tão, tão complicado que às vezes fica fora do discurso. Então vamos lá. O décimo personagem é um dragão. Ele fez até o desenho dele com um dragão voando, porque ele voa por fora do castelo, tá assombrando esse castelo. O nome desse dragão é o dragão Calpex. É um dragão.
Caraca, sensacional.
Vocês estão muito criativos.
É o dragão de duas cabeças. Uma cabeça é o Capex e outra cabeça é o Opex. É um dragão só, né? É um dinheiro só, mas aí a galera classifica lá como Capex ou como Opex. E aí, legal, o nome ficou legal, ficou Caopex, né?
Caopex é um caô, né?
Caô, né? Que aqui no Rio é mentira. Mas enfim. Então, o dragão Caopex é uma mentira que é muito, muito recorrente nas empresas, que existem vantagens de você dizer que determinados gastos são CAPEX e não OPEX. Fazendo uma explicação rápida, porque não é todo mundo também que conhece esse assunto, né? Quando você... Qualquer despesa dentro de uma empresa tem que ser classificada ou de um jeito ou de outro, que seria a diferença de você entre você a despesa alugando uma sala ou comprando uma sala. Se você está comprando uma sala, né, para sua empresa, você está... É um prédio, sei lá, você tá, é CAPEX, porque vira capital para a empresa. O outro, você está alugando, não, aí é operacional, é OPEX. E aí você tem vantagens quando as coisas são CAPEX. Então, uma mentira que acaba acontecendo mundialmente é você ter as coisas de OPEX mascaradas para CAPEX e tomadas de decisão bizarra. Então, para dar um exemplo aqui bem TI, mas isso vai para outros lugares também, né? Um lugar que uma coisa que a gente viveu muito. Às vezes, a empresa toma a decisão de terceirizar o desenvolvimento de um software, de um produto, porque quando você terceiriza, você consegue justificar que aquele gasto com aquele software produzido fora é como se fosse adquirindo um patrimônio. Estou adquirindo aquele
Caramba.
Software. Se eu tivesse feito ele em casa, ele seria uma coisa operacional, porque eu estaria gastando com o salário dos meus funcionários, que é OPEX. Mas aí, botando por fora, quanto que a gente pagou para essa empresa lá fora para construir esse software? Ah, não, pagamos aqui R$1 milhão. Ah, então vamos botar isso no CAPEX, que é uma tremenda mentira.
Caramba!
Como se o patrimônio da sua empresa tivesse aumentado em R$1 milhão, porque você gastou R$1 milhão com a empresa fazendo um software. E já vi software terceirizado, que quando você olha, não vale nem o dinheiro da minha carteira aqui, que é bem pouquinho mesmo que eu tenho. Mas os caras botam lá como se aquilo tivesse aumentado o patrimônio da empresa em R$1 milhão. E claro,
absurdo,
poderia ser o contrário, né? Eu, às vezes, posso ter gasto R$100 mil num software que vale milhões para minha empresa. Mas a ideia de que o gasto com aquele terceiro vira um patrimônio dentro da empresa, induzindo a comportamento de terceirização em função disso, Então, não sei, e aí por que é tão polêmico, né? Primeiro que é uma coisa, não é todo mundo que tem contato, estamos bem lá, né, no topo do castelo onde tem essa discussão, e é um problema mundial, cara, é um problema de entendimento contábil, eu não sei de onde resolver. Eu e a Mari temos em comum sermos filhos de contadores, se for um acaso, né, Mari? Tá faltando um contador parar e fazer um livro sobre esse assunto, que derrube, que tem uma outra teoria que modifique esse conceito, porque ele é um conceito que leva também, né, mais uma coisa sistêmica, que leva a um posicionamento de mentira dentro das empresas. Então esse aí é o Dragão Calpex. Curtiram?
Caramba, curti pra caramba.
Muito bom.
Uma aula aqui.
Muito bom.
Gente, agora aproveitar a deixa do dragão, dizer com uma tristeza no coração que infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Mas queria agradecer demais vocês, Mari, Toledo. Cara, assim, foi muito legal, aprendi um monte aqui. Tenho certeza que a galera de casa também se identificou e gostou muito do nosso papo aqui. E eu queria agora deixar pra vocês fazerem a finalização aí e dar as últimas considerações de vocês, as últimas dicas pra galera que tá escutando a gente. O que, que vocês falariam aí, pô, sobre gestão de portfólio, e o trabalho delas do dia a dia, como que elas podem melhorar aí?
Acho que tem uma coisa muito legal, que é uma coisa de valor mesmo para a vida, né? Eu aprendi em casa e pratico com a minha família também. A coisa da sinceridade, né? Da verdade. A verdade é mesmo que doa. Claro, algumas vezes você omite alguma coisa, que é muito diferente do que mentir. Mas não se deixar tentar nem pelas pequenas mentiras. Se a gente tiver um comportamento desde casa, nem aquelas mentiras sociais do tipo assim, ah, tô chegando, mas não tá chegando, você tá saindo de casa, né? Tá ouvindo barulho de chuveiro, cara, não, tô saindo.
Quem nunca, né?
Isso. Mas mesmo essas pequenas mentiras, a gente tem que estar se controlando, se policiando e fugindo delas, porque o mundo, acho que hoje a gente tem uma chance de estar, nossa geração de trabalhadores aqui, né, pensando, né, aglomerando algumas gerações aqui, mas a galera que tá trabalhando, está tendo hoje alguma chance, né, de tá transformando a forma da gente trabalhar, das organizações se posicionarem de forma mundial, e acho que isso começa desde casa. Evitem as pequenas mentiras e vamos tentar ser sinceros no dia a dia e levar essa sinceridade para o trabalho, deixar de ser, como o Mário falou, do teatro corporativo, né? E realmente para as coisas que são sinceras. Então, esses dias agora eu fui dar palestra numa empresa sobre o castelo. Pediram para não, vem aqui dar uma palestra sobre o castelo de mentira, né? Um workshop. Eu fui fazer um workshop, aí o workshop começou atrasado, porque estava com problemas nos equipamentos deles lá, que iam transmitir ao vivo, não sei para quando. Aí, né, viram uma pessoa para outra e falaram assim, as pessoas me chamaram para falar do castelo de mentira. Ah, avisa pro pessoal que a gente está atrasado, porque estamos esperando as pessoas chegarem. Caraca, a pessoa me chamou para falar de mentira, ela mesma já tá produzindo a mentira ali na hora, na minha cara. Cara, assim, sem querer culpar a pessoa, porque é do hábito, né? Então, de fora, acho que assim, talvez um recado final seja esse. Vamos tirar esse hábito das pequenas mentiras, porque eles vão ajudar a gente resolver também as grandes mentiras.
Boa, muito bom. Mari?
Muito bom, Toledo. Então, acho que é um recado poderoso. O seu. Pô, depois desse recado poderoso, porque eu acho que ele fala muito sobre sociedade e sobre relacionamentos, né? E a gente sabe que se a gente quer trabalhar em outros ambientes, a gente fala da cultura da agilidade, né? Do desenvolvimento de relação de confiança, sem dúvida nenhuma passa pela maneira como a gente se comporta, passa então por esse processo de a gente tirar o hábito da mentira para que as pessoas de fato confiem umas nas outras, né? Mas meu segundo recado aí, né? Depois de reiterar o do Toledo, é que as pessoas sempre se perguntem se de fato aquilo que elas fazem dentro das organizações realmente agrega valor. Ou seja, o quanto cada um de nós, na função que exerce no nosso trabalho, tem a sensação de que a gente contribui para a resolução do problema de alguém. Preferencialmente o cliente final, mas muitas vezes pode ser também aqueles processos mais internos que, dependendo da organização, a pessoa nem consegue chegar na ponta final do cliente externo. Mas ok, o quanto a gente acha que aquilo que a gente produz, que o investimento do nosso tempo diariamente é realmente produtivo no sentido não de fazer mais, mas do valor daquilo que a gente produz. Porque se a gente gente sai de casa e deixa, muitas vezes, família, filhos, ou o próprio sofá já é o suficiente por apostar que a gente vai realmente contribuir com alguma coisa na organização, além de ganhar o dinheiro, que é importante para todo mundo, é que a gente nunca deixa de fazer essa reflexão. Quando a gente perceber que a gente não está agregando valor, eu acho que faz parte dessa mudança de ambiente, né, e dessas relações do trabalho, a gente nos expressarmos em relação a isso e tentarmos movimentar ali aquilo que tiver ao nosso alcance, para que realmente o uso do nosso tempo contribua para o desenvolvimento, né, de pessoas e de organizações na resolução de problemas. Acho que esse é o segundo ponto.
Cara, show de bola. Dois recados, assim, bem poderosos, né? Como a Mari disse. Tenho certeza que a galera vai voltar, tá escutando aqui, vai voltar pra casa hoje ou ir pro trabalho hoje já pensando diferente, né? Pensando o que eles podem fazer hoje. Galera, me despeço de vocês. Queria agradecer muito a participação sua, Mari. Muito obrigado mesmo. É muito bom conversar com você aqui, poder ter o privilégio de participar desse papo com você e com o Toledo. E agradecer você também, Toledo, por compartilhar aí seu conhecimento e sua experiência aí. É um prazer também pra mim, é uma honra estar na mesma bancada aí, vamos dizer assim, virtual que vocês dois. Então, queria agradecer muito, muito mesmo vocês e dizer que as portas aqui desse podcast sempre estarão abertas para vocês participarem a hora que vocês quiserem. E vocês podem ter certeza que eu ainda vou chamar vocês para gravar outro podcast.
Eu quero também agradecer, claro, poxa, Mari, estar com você sempre, né, um prazer intelectual, né, sempre tem discussões ótimas, a gente sai mais rico. Fernando, por propiciar essa conversa também, suas contribuições. Vale também dizer, agradecer ao Avelino, né, o Avelino com quem a gente criou essa história do Castelo de Mentiras. Teve, aliás, também participação do Rafael Montenegro, né, o tio, e que ajudou a criar os personagens. Mas o Avelino, ele até era para estar aqui, talvez, nessa conversa, né? Ele não pôde. E tá, estamos escrevendo o livro, enfim, é mais um cara para agradecer também.
Show, e parabéns.
Ah, mas pode deixar que eu vou trazer o Avelino para participar de outros, viu? O Toledo, hoje ele não pôde, mas tá no. Ele não vai escapar de mim, não. Eu vou chamar ele para gravar outro podcast aqui.
E parabéns pela iniciativa, viu? Muito legal o podcast. Eu gostei muito de OKRs. Recomendei para bastante gente, foi muito bom. Acho que tem que realmente chamar pessoas para discutir esses assuntos, porque isso a gente faz com que outras errem menos nos seus experimentos. Porque errar todo mundo vai, né? Não tem... Aliás, o que é errar nesse contexto?
Não,
né?
Tem jeito.
Mas pelo menos quando a gente ouve quem já ralou um pouquinho, a gente evita um pouco alguns erros mais óbvios, né? E por fim também, deixo aí a recomendação, se alguém quiser entender melhor a construção do que foi o trabalho de portfólio com Kanban no PagSeguro, tem um vídeo já meio antigo, né? Mas do Lean Kanban 2017, tá filmado, eu fiz uma palestrinha contando a jornada que naquela época tinha 2 anos, né? Muita coisa aconteceu de lá pra cá, mas acho que pra reflexão, pra insights, pode ser uma indicação, né? Pra quem está desbravando esse caminho aí nas organizações. Só colocar no Google Lean Kanban 2017, Mariana Zapparoli, que o vídeo aparece lá.
Boa, eu vou colocar todos esses links, essas referências na descrição aqui do podcast pra galera que tá ouvindo a gente conseguir acessar. Gente, muito obrigado pra você também que tá escutando a gente. Muito legal, espero que vocês estejam gostando e até a próxima. Valeu, gente, abração. Tchau, tchau.
Falou, valeu, tchau, tchau.
Falou, tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.